Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jalber Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é o nosso convidado. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma apresentação do seu Central Esportes aqui pela sua emissora. Nesta segunda-feira, hoje já são 24 de março do ano de 2025 e vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
O tricolor maranhense vence o Viana pelo estadual e encerra um jejum de quase 10 partidas sem vitórias na temporada. Lapão do Norte intensifica treinos para jogo da próxima quarta-feira contra o Vitória da Bahia pelo Nordestão em São Luís.
Maranhão.
Rod Gregório vence o Tuntum e se mantém na terceira posição na tabela de classificação do estadual. Cavalo de Aço derrota o IAP e se isola na liderança do Campeonato Maranhense, agora com 22 pontos conquistados. Também vamos trazer informações da equipe do Juventude Samas, que entra em campo daqui a pouco pela Copa do Brasil Sub-17. Também vamos destacar a equipe do Leão da Baixada, o Viana, que conheceu a sua décima derrota do Campeonato Maranhense de 2025. Já pelo cenário internacional, vamos destacar a morte do boxeador norte-americano. Também vamos trazer resultados de alguns jogos que movimentaram esse final de semana por alguns campeonatos regionais. Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jalber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é o nosso convidado a participar através do nosso WhatsApp 989887-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Central Esporte. Aproveitar para abraçar as pessoas que nos acompanham na Rádio Alvorada em São Luís, Rádio Balaiada FM em Nina Rodrigues, Rádio Gitirana FM em Barra do Corda, também Rádio Buriti FM Buriti Cupu, Rádio Cidade em Bacabal, Rádio Cidade FM também em Capinzal do Norte, Rádio Cidade FM em São Bernardo, Rádio Comunidade Viva em Dom Pedro, Rádio Cultura em Matões do Norte, Rádio Diamantina FM em Governador Edson Lobão. Estamos ainda na Rádio Esperança FM em Açailândia, Rádio Jufa FM em Governador Nunes Freire, Rádio Cadencial e ainda Cajueiro Web na cidade de Itaipava do Grajaú e a Rádio Liberdade na cidade de Matões. Estas algumas das emissoras que estão na parceria forte na retransmissão do seu Central Esporte. E vamos começar o programa de hoje trazendo as informações da Bolívia Querida aqui dentro do seu Central Esporte.
Sampaio.
O tricolor maranhense venceu o Viana nesse final de semana e encerrou um jejum de quase 10 partidas sem vitórias na temporada. Quem chega com as informações do Tubarão é ele. É com você, Noel.
Olá, Jalber. Diante do frágil Viana, o Sampaio Corrêa, com um placar magro, quebrou o jejum de 9 partidas sem vencer. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Adriano, ainda na primeira etapa, depois de uma falha da zaga da equipe do Viana. Com o resultado, o Sampaio Corrêa subiu para 17 pontos e assume a vice-liderança do Campeonato Maranhense de Futebol. Após a partida, o técnico do Tricolor de Aço, Gerson Guzmão, fez uma análise sobre o jogo e criticou a parte técnica.
Sabe que tem que melhorar muito, vamos melhorar. Até porque se não precisasse melhorar, não ia ter a troca, a equipe não ia, né, estar com uma sequência ruim. Então quando você se vive um momento assim, você sempre precisa melhorar e ajustar. E o jogo hoje não foi bom, a gente teve um volume maior no primeiro tempo, né? Acabamos fazendo o gol, mas tivemos a oportunidade de fazer outros gols, já defini talvez na primeira etapa a partida. Mas aí no segundo tempo a gente não conseguiu repetir, não ser nem perto da equipe do que foi o primeiro tempo. E caiu muito, né? A gente não conseguiu com as mudanças aquilo que nós pretendíamos, que era melhorar a equipe, ter mais profundidade, ter mais situações de gol. Então, trabalhar, melhorar bastante para que a gente possa buscar a nossa classificação, que é o nosso objetivo.
O próximo compromisso do Sampaio Corrêa no Campeonato Maranhense de Futebol será dia 30 em São Luís, contra a equipe do IAP. Para essa partida, o Sampaio já vai contar com o retorno do atacante Pimentinha e do lateral esquerdo Thiago Rosa. Na quinta-feira passada, exames de imagem apontaram que as lesões estão cicatrizadas e os jogadores estão no trabalho de transição. Hoje, segunda-feira, é folga geral para o grupo. A reapresentação será amanhã à tarde no CT José Carlos Macieira. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Noel Soares, trazendo as últimas aí da Bolívia Querida, que conseguiu essa vitória diante da equipe do Viana, mas levou muito perigo, principalmente no segundo tempo, quando a equipe adversária acabou adiantando sua marcação e levou muito perigo contra a meta do goleiro Alan Costa, da equipe do Sampaio Corrêa. Mas vamos trazer informações de outro time vencedor neste final de semana. Vamos trazer as informações do Colorado da região tocantina, aqui dentro do seu Central Esporte. Cavalo de Aço derrota o IAP e se isola na liderança do Campeonato Maranhense, agora com 22 pontos conquistados. Quem tem mais informações do Colorado da região tocantina é ele. É com você, Sérgio.
Um abraço para você que está sempre acompanhando o programa Central Esportes, sempre ligado nas notícias esportivas. E o Cavalo de Aço e IAP fizeram um jogo bastante equilibrado na noite do último sábado no Estádio Municipal Frei Epifânio da Badia, aqui em Imperatriz. O time cavalino venceu o jogo pelo placar de 1-0. Primeiro tempo, a equipe do IAP teve inclusive um jogador expulso. O Cavalo teve dificuldades, não fez uma boa partida na primeira etapa. E o técnico Júnior Morini depois fez modificações no segundo tempo. O time do Imperatriz cresceu, criou oportunidades, mas venceu apenas por 1-0. O IAP fez uma boa partida, esquema de jogo dando certo, e praticamente o Imperatriz não conseguia furar a retranca, o bloqueio pela equipe do Canário da Ilha. Mas o Cavalo venceu o jogo por 1-0, gol do Papel, aos 20 minutos do segundo tempo, depois de uma jogada pela direita. Inclusive o gol do Cavalo, depois muita reclamação por parte dos jogadores e comissão técnica do time da capital, alegando que a bola não entrou completamente, mas a arbitragem confirmou o gol para a equipe do Imperatriz, e as imagens mostram que a bola realmente entrou no gol da equipe do IAP, ultrapassando a linha do gol do goleiro do time do IAP. O Cavalo vence por 1-0, gol do Papel, que chega a 8 gols no Campeonato Maranhense. Time chega a 22 pontos na competição, é líder do Campeonato Estadual, a equipe cavalina, que esteve em campo com Redson, Ceará, André Penalva, Felipe Almeida e Negueba, depois o Carlos Henrique, Jefferson Prio, Felipe Macena, depois o Henrique Silva, Gleidson, mais tarde Filipinho, Ícaro, Papel e Café. A formação da equipe do Imperatriz, comandada pelo técnico Júnior Morim. Repito, 1-0, jogo bastante difícil, bastante equilibrado, complicado. Cavalo consegue arrancar uma vitória diante da forte equipe do Canário da Ilha. 1-0. Time agora, equipe cavalina, volta às atenções e volta a trabalhar nesta segunda-feira, semana de trabalhos, visando o próximo compromisso, que será contra o Viana. Jogo programado para o próximo domingo na Baixada Maranhense. Informações do mais querido da região tocantina, para você que acompanha o programa Central Esporte.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, trazendo as últimas da equipe do Cavalo de Aço, que agora se isolou na liderança do Campeonato Maranhense com 22 pontos conquistados. Segundo colocado é o Sampaio Correa com 19 pontos, aliás com 17 pontos. Daqui a pouco vamos trazer a classificação completa do Campeonato Maranhense após esses três jogos desse final de semana. Mas hoje temos Maranhense em campo pela Copa do Brasil Sub-19. A equipe do Juventude Samas entra em campo daqui a pouco contra a equipe do Batalhão. Quem chega com as informações do Peixe por aqui é ele.
Olá, Jauber, e a você ligado no Central Esportes. O time do Juventude Samas joga hoje o jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. O jogo será às 15h30 no estádio Pinheirão, na cidade de São Mateus, contra o time do Batalhão do estado de Tocantins. Lembrando que o jogo de ida foi no estádio de Palmas, o jogo foi empate, 1-1. E agora o Juventude Samas joga em casa diante da sua torcida e tem a vantagem, viu? Se o jogo sair empate, vai para as penalidades máxima. E o técnico Matheus Gomes, do Juventude Samas, vai repetir a mesma formação que empatou com o time do Batalhão lá no estado do Tocantins. E a arbitragem para esse jogo já está confirmada. O árbitro será Roberto Santos Sá, assistente 1, Geidson Mandu Barros, assistente 2, Yuri Alves Soares, e o quarto árbitro, José Henrique de Azevedo. Portanto, hoje, jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. Juventude Samas de São Mateus e o time do Batalhão do estado do Tocantins. Lembrando que esse jogo será transmitido ao vivo pelo canal Samas TV no YouTube.
Muito obrigado ao grande Riba Filho, também trazendo as últimas informações da equipe do Juventude Samas. Será o único representante do estado do Maranhão nessa competição nacional. Portanto, aí as atenções se voltam daqui a pouco lá para o estado de Pinheirão com a equipe do Juventude Samas, o Peixe por aqui, tentar dar esse choque elétrico na equipe lá do Tocantins. Lembrando que na partida de ida, as duas equipes empataram em 1-1, jogando na casa do adversário, e agora a equipe maranhense terá essa vantagem de vencer por qualquer placar a seu favor, que com isso estará na terceira fase da Copa do Brasil Sub-17, edição importante aí para o estado do Maranhão. Vamos a um breve intervalo, na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. Estande só.
Voltamos a apresentar Central Esportes.
Jauber Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, você continua interagindo com a gente aqui no nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989887-9370. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu Central Esporte. A gente aproveita para abraçar as pessoas que nos acompanham lá na cidade de Itaipava do Grajaú, Rádio Cadencial, lá também estamos na Rádio Cajueiro Web, Rádio Liberdade de Matões, Rádio Liderança de Tutóia, Rádio Meio Norte 91,9 em Vitorino Freire, Rádio Nova Bacabeira em Bacabeira, Rádio Ótimo FM em São Mateus, Rádio Porto FM em Porto Franco, Rádio Positivo FM em São Pedro da Água Branca. Estamos ainda na Rádio Balneária em São José de Ribamar, Rádio Exoé em Nova Olinda, Rádio Impacto em Vargem Grande, Rádio Sucesso em Pedro do Rosário, Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes, Rádio Manancial em Urbano Santos, Rádio Planície FM em São Vicente de Ferre, Rádio Beira Campos em São João Batista e Rádio Mix FM em Bacabal. Estas são algumas das emissoras que estão na parceria forte na retransmissão do seu Central Esporte. E vamos recomeçar o programa trazendo as informações do Rubro Negro da Fabril aqui no seu Central Esporte. Pão Norte intensifica treinos para jogo da próxima quarta-feira contra a Vitória da Bahia pelo Nordestão. Papão do Norte precisa do resultado positivo, não é isso, Carlos Roger?
Olá, Jauber Pereira. Carlos Roger. Olá, Jauber Pereira e todos que estão ligados no Central Esportes desta segunda-feira. É isso mesmo, com folga na tabela do estadual nesse final de semana. O Papão do Norte foca suas atenções no Vitória da Bahia para o jogo da próxima quarta-feira em São Luís. Será o último confronto da primeira fase da competição regional. Com 6 pontos ganhos e ocupando a lanterna do Grupo A, a equipe rubro-negra vai precisar da vitória e ainda torcer por uma combinação de resultados para passar para a próxima fase do Nordestão. O time vem de um empate de 1-1 fora de casa diante do Altos na semana passada. Para esse confronto, a equipe se reapresentou no último sábado no CT Pereira dos Santos, trabalhou nesse domingo e trabalha novamente hoje à tarde. Amanhã acontece a conclusão da preparação antes de entrar em regime de concentração. No jogo diante dos baianos, o Moto não poderá contar com o volante Lucas Gomes, ele que foi expulso diante do Altos do Piauí, mas terá o retorno do também volante Felipe Dias, que volta após também uma expulsão, e pode formar o trio de meio de campo ao lado de Pedro Dias e Adrian. Alguns jogadores, como o atacante Rick Senna, o lateral Wesley e o zagueiro Vitor Carvalho, que estão em recuperação no departamento médico, podem ficar à disposição do técnico Zé Augusto. São as informações para começar a semana do Motoclube de São Luís. Carlos Roger para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Carlos Roger, também trazendo as últimas da equipe do Papão do Norte. O Moto que ocupa a 6ª posição na tabela de classificação do estadual, mas agora dá uma parada e foca suas atenções total na equipe do Vitória da Bahia. Lembrando mais uma vez que, além de ter que derrotar a equipe baiana, o time do Moto ainda precisará torcer por uma combinação de resultados para assim passar para a próxima fase do Nordestão. Agora vamos trazer as informações do Bonde Gregório aqui dentro do seu Central Esporte.
Maranhão.
O quadriculor maranhense, que foi a primeira equipe, juntamente com o Tuntum, a entrar em campo neste final de semana pelo Campeonato Maranhense de 2025. O confronto aconteceu na última sexta-feira no Gigante da Vila Passos, estádio Nilson Santos, e o Maranhão venceu o Tuntum pelo placar de 1-0. O gol aconteceu no segundo tempo através do atacante Júlio Nascimento de cabeça, depois de uma cobrança de escanteio efetuado pelo lado direito com o meio atacante Jorge. Ele cobrou no segundo pau, onde estava o defensor atleticano, que de cabeça colocou para o fundo das redes do goleiro adversário, que nada pôde fazer. Com esse resultado, o Maranhão chegou a 16 pontos conquistados e se mantém na 3ª colocação na tabela de classificação. O Maranhão, que é o 3º colocado, tem 16 pontos, apenas um ponto atrás do Sampaio Corrêa, que é o 2º colocado com 17 pontos. Na liderança está o Imperatriz com 22 pontos conquistados. Fechando o G4, o IAP é o 4º colocado com 14 pontos ganhos. O Maranhão, que iniciou o seu trabalho já nesta segunda-feira, daqui a pouco, por volta das 15h30, a equipe se reapresenta lá no Parque Valério Monteiro, para que o técnico Flávio Araújo comece já a avaliar os pontos positivos e negativos dessa partida e já começar a traçar novas estratégias para o jogo do próximo final de semana. Nesse confronto diante da equipe do Leão dos Cocais, o Maranhão foi a campo com a seguinte formação: Jean no gol, na lateral direita o Franklin, a zaga com Júlio Nascimento, Fernando e André Radija na esquerda, o meio de campo com Bedeu, Jorge e Vagalume, o ataque com Rian, o Clecione e o Emerson. O Emerson, portanto, fazendo a sua estreia, jogador que foi contratado nas últimas semanas lá para o Parque Valério Monteiro. A expectativa é que outros atletas possam se integrar à equipe para a disputa também do Campeonato Maranhense e ainda o Brasileiro da Série D, que é a outra competição que o Maranhão vai disputar ainda na atual temporada. Mas agora vamos até o interior do estado trazer as informações do Leão da Baixada, o Viana, aqui dentro do seu Central Esporte. Quem volta com o Viana é ele.
Riva Filho. Riva Filho.
Estou de volta, Jauber. E mais uma vez, o time do Viana foi derrotado ontem pelo Campeonato Maranhense, né? Ontem foi a 10ª rodada e o Viana jogou em São Luís, no estádio Nozinho Santo, contra o time do Sampaio Corrêa, e foi derrotado aí pelo placar de 1-0. Lembrando que o Viana está na última colocação na lanterna. Em 10 jogos, foram 10 derrotas. E lembrando que o gol do Sampaio foi no primeiro tempo, aos 22 minutos, com o atacante Adriano. Mas no segundo tempo, o time do Viana voltou pressionando o time do Sampaio, teve várias oportunidades de empatar e até virar o jogo, mas infelizmente os atacantes do Viana desperdiçaram várias oportunidades. Lembrando que no jogo de ontem teve a estreia do técnico Marquinhos Pumeiro no comando do time do Viana e também de 6 reforços que estrearam ontem contra o Sampaio Corrêa. Portanto, o Viana continua sem vencer no Campeonato Maranhense, já 10 jogos, 10 derrotas. E lembrando que o próximo jogo do Viana será dia 30, um domingo, às 15h30, em casa. Joga diante da sua torcida no estádio de Djalma Campos. Dessa vez vai enfrentar o time do Imperatriz, o Cavalo de Aço. Portanto, o Viana está matematicamente quase rebaixado aí para a segunda divisão do Maranhense do próximo ano. Vai depender aí do clássico Maranhão e Moto. Se o jogo sair empate, praticamente o Viana já está rebaixado. Portanto, a situação do Viana é crítica, mas o técnico Marquinhos Sumê ainda pretende pontuar, né? Falta apenas 4 jogos para o time do Viana. E o time se apresenta hoje à tarde, volta aos treinos, já avisando aí o jogo contra o Cavalo de Aço em casa no dia 30. No dia 30 de março, no estádio de Djalma Campos. Riba Filho, de Bacabal do Médio Merim, para o Central Esportes.
Muito obrigado mais uma vez ao Riba Filho, agora desta vez trazendo as informações do Viana Esporte Clube, que é comandado pelo Marquinhos Fumê, que deu uma melhorada, mas ainda tem muito a evoluir. Só que uma altura dessa do campeonato, dificilmente o Viana consiga se restabelecer e conseguir classificação. Difícil para a equipe do Viana Esporte Clube. A classificação continua com o Pinheiro, o quinto colocado com 13 pontos, o Moto Clube é o sexto colocado com 12, o Tuntum é o sétimo colocado com 9 pontos e o Viana é o último colocado com apenas 0 ponto nos 10 jogos disputados até o momento. Mas agora vamos falar de boxe internacional. Morreu o norte-americano, um boxeador famoso. Quem chega com as informações é a repórter Carolina Passos.
Morreu aos 76 anos o ex-boxeador norte-americano George Foreman, um dos principais nomes da história do esporte. A família fez o anúncio nesta sexta-feira no Instagram. O motivo do falecimento não foi divulgado. Foreman foi campeão olímpico em 1968 na Cidade do México e detentor do cinturão dos pesos pesados em 2 períodos distintos, na década de 70 e 90. Também se destacou por emendar 37 vitórias nos primeiros embates e por lutas emblemáticas ao longo da carreira, como em 1972, em que tomou o cinturão de Joe Frazier, ao derrotá-lo por nocaute técnico. O comunicado diz que Foreman partiu cercado por entes queridos. O texto define o atleta como um homem respeitado, disciplinado, convicto e protetor de seu legado. A carreira vitoriosa rendeu ao peso pesado um lugar no Hall da Fama do boxe. Além de um renomado boxeador, Foreman se tornou um bem-sucedido homem de negócios, com a criação do famoso grill que leva o seu nome. O norte-americano passou os últimos anos de sua vida sendo reverenciado como uma das grandes lendas do esporte. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Muito obrigado à grande Carolina Pessoa, também trazendo as informações a respeito desse boxeador importante que perdemos nas últimas horas. Agora vamos trazer informações de alguns jogos que aconteceram nesse domingo. Tivemos pela Liga das Nações da UEFA, Portugal 5, Dinamarca 2. Tivemos ainda a vitória da Espanha 5-4 nos pênaltis diante da Holanda, depois de um empate de 3-3 no tempo normal. Tivemos ainda o empate entre a Alemanha e Itália, também pelo placar de 3-3. Tivemos jogo pelo Campeonato Baiano e o Vitória, o adversário do Moto na próxima quarta-feira, empatou com o rival Bahia pelo placar de 1-1. Campeonato Goiano, Anápolis 2, Vila Nova 0. Campeonato Maranhense, Sampaio Corrêa 1, Viana 0. Campeonato Paraibano, Souza 1, Botafogo 0. Tivemos ainda o Campeonato Amapaense, Oratório perdeu para o Independente pelo placar de 2-0. Campeonato Amazonense, o Manauara venceu o Princesa Solimões pelo placar de 6-0. Campeonato Capixaba, Vitória 0, Porto 2. E Vilhena ficou conhecido depois daquele jogo contra o Sampaio Corrêa em São Luís, portanto pelo campeonato lá de Rondônia, o Vilhena perdeu para o Barcelona pelo placar de 3-0. Agora vamos falar de skate. Olha, a maranhense Raíssa Leal abriu a temporada 2025 em grande estilo neste domingo. A brasileira dominou a final do skate straight e conquistou o título da etapa de abertura da temporada do Circuito Internacional de Skate. Essa competição aconteceu na orla de Guaíba, em Porto Alegre. Duas vezes medalhista olímpica, a maranhense ficou em primeiro lugar com 81,57 pontos. Em seguida veio a espanhola Daniela Tirol com 64,37 e da gaúcha Maria Lúcia com 51,24 pontos. Raíssa se classificou para a final, mesmo sentindo dores na região do glúteo, após sofrer duas quedas na semifinal que aconteceu no sábado e também no primeiro dia de disputa que aconteceu na última sexta-feira. E chegamos ao final de mais um Central Esporte aqui pela sua emissora. Fica o convite para que possamos estar juntos amanhã neste mesmo horário. Tenham todos uma excelente segunda-feira e até nossa próxima oportunidade.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil. Todos os